Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Hoje foi dia de relatório do USDA e os números vieram em linha com o que o mercado meio que já planejava e já projetava para a safra americana. Uma redução em relação à produção do relatório passado, que estimava algo em torno de 120 milhões de toneladas, reduziu aí para 117 milhões de toneladas. Da mesma forma, a gente viu uma redução nos estoques americanos, os estoques americanos passando aí de 16,6 milhões de toneladas para 12 milhões e meio de toneladas, mantendo o esmagamento, exportação também sem alteração, enfim, mexendo um pouquinho na questão da produtividade da soja lá nos Estados Unidos. 117,38 milhões de toneladas é o número do mercado, que está dentro daquilo que o mercado via como possibilidade aí de redução pro USDA. Mesmo assim, a gente viu uma alta significativa, importante, altas de dois dígitos nos principais vencimentos e a soja já beirando os 10 dólares por bushel. Vamos conversar agora com o Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, que está aqui comigo já no telão. Bem-vindo, Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas e nos ajude a entender por que Chicago reagiu dessa forma tão positiva a um relatório que meio que já estava sendo esperado, ou pelo menos um número que já estava sendo projetado pelo mercado, Luiz.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, como tu colocou, o mercado realmente já estava antecipando, né, um corte na safra americana e o USDA confirmou esse corte. Mesmo que o corte tenha ficado um pouquinho aquém do esperado, ou seja, a produção tenha ficado um pouquinho superior ao que o mercado esperava, mesmo assim o mercado deu continuidade a um movimento positivo iniciado aí no final de agosto, porque ele não se baseia só na produção, né? A gente tem essa questão também da demanda chinesa. Nas últimas semanas ela vem diariamente, praticamente a gente vem vendo aí vendas de soja americana para a China, e isso está crescendo, era aquela coisa que já era esperada. Entrada da safra americana agora em setembro deve aumentar ainda mais essas compras, aumenta a esperança, né, do mercado com relação ao cumprimento da fase 1 do acordo, que apesar de a China parecer longe ainda, esse aumento gradativo de compras pode levar realmente a China a honrar o acordo comercial, né, a fase 1 do acordo. Além disso, a gente tem uma questão recente também nessa semana, que também para mim ajudou a dar força, principalmente hoje no mercado, que é ontem o NOAA confirmou a incidência, né, a presença do Laninha nessa temporada. Começando agora, em setembro, outubro, no hemisfério sul aqui, que é o momento que a gente planta a safra, então é muito importante. Ainda não tem muita influência lá no hemisfério norte, na colheita não deve afetar muito, mas a questão do hemisfério sul sim é muito importante, porque a gente lembra que em anos de laninha a gente costuma no Brasil e na Argentina ter perdas importantes. Então essas três coisas somadas, a produção americana caindo, né, sei lá, 3 milhões, 4 milhões de toneladas, as compras chinesas aumentando, a demanda chinesa aumentando, se confirmando esse aumento, né, que já se esperava, e esse risco climático no Brasil e na Argentina, eu acho que essas três coisas deram o tom positivo para hoje também, embora, como eu falei, o corte tenha sido um pouquinho menor, mas dá para dizer que ficou dentro do esperado, porque é um corte bem relevante, né? Se esperava um corte relevante e foi um corte relevante. Então, o sentimento em Chicago é positivo, o lado fundamental está ajudando. E a gente tem, eu acho que, um novo patamar para Chicago aí para os próximos dias.
Pois é, novembro está ali, pertinho dos 10, já 9,96 foi o fechamento de hoje. Rompe os 10 dólares, Luiz?
Eu acho que como já ganhou muito valor, né, como já Chicago já se valorizou muito nos últimos dias, desde o dia 27, 28 de agosto, aí vem subindo sem parar praticamente, eu acho que tem espaço para alguma correção técnica negativa, mas é técnico, porque fundamentalmente existe força, existe firmeza. E dependendo das notícias aí envolvendo o clima, que é o grande fator agora, ou continua sendo o grande fator, né? Tanto para a colheita nos Estados Unidos, finalização da safra americana e início do plantio no Brasil, dependendo da situação climática, a gente pode ver o rompimento sim. Acho que passar muito dos 10, acho que precisa de mais ainda, mas realmente aí também voltar para os 9, eu acho que agora é bem improvável. A gente tem uma firmeza de cima de 9,50. Eu diria que a gente pode esperar entre 9,65 e 10 aí no curto prazo, mas nada impede aí, com notícias negativas, relacionados ao clima, nada impede que Chicago rompa os 10, sim, é possível.
Novo patamar, o novo intervalo de trabalho, então, em Chicago é entre 9,65 a 10, pouquinho isso, acima disso.
Isso, na primeira posição nós entendemos que é aqui esse patamar.
Muito bem.
Essa faixa.
Muito bem. É, isso estimula a venda do produtor americano, porque o produtor americano estava meio atrasado nas vendas lá, né, Luiz? Isso pode dar um novo fôlego, um novo ânimo, e isso também é um fator que limita aí o preço deslanchar de vez?
Sim, eu acho que é importante isso que você colocou, Alex, porque é um fator, sim. O patamar de 10 é um patamar que remunera o produtor americano, né? E desde 2018 ele não via esse patamar.
Sim, verdade.
Desde do início da guerra comercial. Então, sim, o produtor americano pode aproveitar esse momento e avançar nas vendas e usar a Bolsa de Chicago para isso também. Então, isso pode realmente impedir que esse movimento positivo continue. Então, tem um pouquinho do lado fundamental também, e a questão técnica dos fundos também, entendendo o produtor nesse sentido, isso pode impedir realmente que a gente dê uma continuidade aí nesse fôlego recente, mas eu acho que a firmeza existe, né? Se a gente tiver algum ajuste, provavelmente vai ser pequeno, porque realmente pelo lado fundamental a gente tem essa firmeza, mas de fato essa questão aí é muito importante, porque 10 dólares por bushel remunera o produtor americano, como há muito tempo não remunerava.
Produtor nas vendas, então também tira aí um pouquinho da velocidade da alta lá em Chicago. Agora, outro fator, demanda, que você bem pontuou aí, a demanda chinesa. A gente ouviu muito essa semana que, dependendo do tamanho da oferta americana, a gente podia ver a China se planejar nas compras, ou comprar de uma forma mais rápida, ou comprar de uma forma mais compassada, e determinando aí patamares de preços em Chicago, dependendo dessa orientação que ela teria em relação às compras ou ao ritmo das compras. 117 milhões. O que você acha que pode acontecer? É tranquilo para a China? Vai comprando aos poucos e evitando uma escalada de preços?
Eu acho que a China não vai mudar a estratégia dela, né? 4 milhões a menos, 3 ou 4 milhões a menos na safra americana não é tanta coisa. Ainda é uma grande safra. Ainda é, e a gente ainda tem, né, lembrando, estoques acima de 10 milhões nos Estados Unidos, estoques finais de 12, 12,5. Então ainda é um patamar tranquilo, digamos assim, um volume tranquilo para os Estados Unidos de estoque. A China não... Acho que não vai correr atrás da soja americana mais por causa disso. Eu acho que ela vai ficar agora de olho mais na questão, até porque a soja americana já está quase definida, né? Se a gente tiver mais alguma perda, vai ser um pouquinho mais, não vai cair mais 5 milhões por problemas de colheita. É difícil, até poder pode, mas acho muito difícil, né? A não ser que o clima seja muito ruim, então pare de chover nos próximos 2 meses. É improvável. Mas eu acho que a China agora vai ficar mais focada na questão da soja brasileira e argentina, principalmente brasileira. Essa confirmação do Laninha, como eu coloquei, é central para o mercado, é fundamental para entender os próximos meses do mercado, porque, como eu falei já, Laninha costuma trazer perdas importantes para o Brasil e para a Argentina, e eu não preciso lembrar a todos o quão importante é o Brasil para fornecimento de soja para a China. É o principal fornecedor. E aí, dependendo do que acontecer nos próximos meses no Brasil, se o clima for ruim e a gente começar a ver que vai ter perdas na safra brasileira, aí sim a China pode avançar ou pode acelerar ainda mais as compras americanas até a entrada da safra brasileira.
Então ela segue com as compras ritmadas, mas de olho no que pode acontecer, principalmente em consequência aí do Lanin estabelecido.
Exatamente. Eu acho que a safra brasileira agora é mais importante para a China nesse momento, é um fator ainda totalmente indefinido, né? Então ele é mais importante. E a questão do abastecimento para esse ano, a China está tranquila, ela comprou muita soja brasileira, mais do que se esperava. E é natural que agora, com a escassez da soja no Brasil, a gente não tem mais soja praticamente para vender para a China, ela migra a demanda para a soja americana. A gente já esperava isso, a gente vem falando isso há um bom tempo já. Então é natural que a gente veja as compras acelerando, as compras de soja americana por parte da China acelerando, mas não exatamente por essa questão produtiva, mas pela questão sazonal de entrada de safra e de esgotamento do fornecimento da soja brasileira para a China.
Perfeito. Mercado internacional entendido, mercado interno com um fator novo, Laninha. O que deve acontecer a partir de agora, Luiz?
Bom, agora a gente entra no mercado climático da América do Sul, né? A gente ainda tem um pouco do mercado climático americano, de novo, a colheita é importante, a gente pode ter algumas mudanças aí de produtividade ainda, mas gradativamente o mercado climático da América do Sul começa a crescer, e aí ontem o NOAA surpreendeu a todos, eu digo que surpreendeu porque no dia 7, né? Não, no dia 8, na verdade, na terça-feira, foi lançado o relatório mensal de acompanhamento do Laninha ao Ninho, e não tinha mudanças de agosto, de setembro para agosto, estava com 60% de chance. Uhum. Só que ontem o NOAA lançou uma nota aí para os mercados, dizendo que o Laninha está confirmado e que a chance dele permanecer até o inverno do hemisfério norte é de 75%. Então, o Laninha está presente.
E o ápice dele seria justamente no momento de enchimento de grãos da nossa safra aqui, né?
Exatamente, final do ano e início do ano. É. Então, isso pegou o mercado de surpresa, né? Porque a gente não esperava realmente, mudou de dois, três dias, mudou essa questão do Laninha. Então, isso agora é fundamental, isso é decisivo para a safra sul-americana. De novo, a gente teve vários problemas aí com Laninha já. Normalmente, as piores safras do Brasil ou da Argentina, da América do Sul, são quando ocorrem Laninha, não é nem Oninha, é Laninha. Uhum. Então, é muito importante. Então, isso vai ser fundamental para a gente entender os rumos, tanto de Chicago, né, nos próximos 6 meses, digamos, e também os rumos do preço da soja no Brasil, porque, enfim, Chicago vai continuar influenciando diretamente o preço. Né?
Muito bem. Mas daí, com essa percepção de Laninha podendo ocorrer, isso desestimula o ritmo de comercialização da soja da safra nova, Luiz?
Sim, por dois motivos. O primeiro é que já está muito antecipado, as vendas já foram muito antecipadas, né? A gente tem mais da metade da safra brasileira já negociada. Esse é um motivo. Então, a questão da produção agora é central para o produtor brasileiro. Ou seja, se ele já antecipou muito e tem um fenômeno que pode trazer perdas para ele, ele tem um risco climático maior. Então, ele tende a diminuir o seu ritmo de vendas, né? Então, claro, produtores que anteciparam um pouco têm um momento ainda oportuno, né? Até metade da safra dá para ir, digamos assim. E mesmo assim, no sul do Brasil, tem que ter um pezinho um pouquinho atrás, porque o sul é o que mais sofre com Laninha. Uhum. E o segundo fator é a questão de que problemas climáticos no Brasil ou na América do Sul, no futuro, podem trazer força para Chicago. Então, pode trazer uma oportunidade lá na frente de se vender com Chicago mais alto. Então, esses dois fatores tendem a frear essa venda antecipada brasileira. Como eu falei, já foi muito antecipada, então é normal que daqui para frente o produtor foque no plantio e diminua seu ritmo. E essa questão aí, esse risco climático somado a essa possibilidade de Chicago subir em cima dele, né, continuar subindo, isso deve frear ainda mais as vendas daqui para frente.
Como um fator novo, inesperado, muda o cenário completamente, né, Luiz?
Não, o mês de agosto mudou completamente o mercado, né, Alex? É impressionante. A gente vinha com uma safra americana muito boa, quase uma safra recorde, lembrando, lá no início de agosto, a gente tinha o uso estimando praticamente uma safra recorde, um pouquinho menor, assim, 200 mil toneladas a menos que a safra recorde americana. E aqueles eventos climáticos de agosto, lá, principalmente a questão que envolveu a Iowa, né, que é o segundo maior estado produtor, e aí no final do mês teve a questão do furacão, que também trouxe alguns probleminhas, temperaturas subiram um pouco mais também, E faltou umidade em alguns lugares. Isso mudou a safra americana, né? Não que tenha quebrado ela, mas mudou o sentimento do mercado com relação a ela. E realmente a questão climática daqui para frente continua central, até porque a gente tem a confirmação do Laninha agora.
Muito bem. Bom, vamos continuar acompanhando esse mercado por enquanto. Muito obrigado, Luiz. Mas a gente volta a conversar para entender como esses fatores vão agir e de que forma eles vão orientar a formação de preços daqui para frente. Obrigado, viu? Volto sempre.
Obrigado, Alex. Um abraço. Até mais.
Valeu. Abraço. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando o mercado para a gente. Luiz Fernando bem pontual, bem em cima ali das informações. Demanda crescente pela soja americana. Uma revisão aí da tamanho da oferta nos Estados Unidos. E Laninha sinalizando problemas ou podendo trazer consequências para a safra na América do Sul. Deixaram o mercado completamente diferente daquele que a gente via há 2 semanas atrás, por exemplo. Então, a gente tem agora condições de ver os preços subirem, ou pelo menos romperem o patamar dos 10 dólares por bushel. No entanto, mais que isso, é como se a gente tivesse aí um limite de alta, né? Mais que isso, vai estimular o produtor americano a vender, afinal, como lembrou o Luiz, faz tempo que ele não vê esse patamar dos 10 dólares por bushel sendo praticado lá em Chicago, e isso estimularia o produtor americano a vender, ele que ainda está com um certo atraso no ritmo de vendas por lá, e além disso tem a retração aí do produtor brasileiro em função da dúvida gerada com o surgimento da possibilidade do Laninha ocorrer e reduzir a produção por aqui no Brasil. Isso tira o produtor brasileiro da ponta vendedora e pode estimular altas lá em Chicago também. Bom, vamos ver qual que vai ser o cenário e mais do que isso, vamos ver como o preço vai reagir a todas essas informações. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números, né, de fechamento da soja lá em Chicago. Você acompanha comigo de olho na tela. Novembro, 9 dólares 96 centes por bushel, 18,5 de alta. Março, 9,96 também, alta de 16 pontos mais 75. Olha só como é que subiu aí, principalmente esses primeiros vencimentos, né? O maio, 9 dólares e 95 centes por bushel, 14 pontos mais 75 de alta. E o julho, 9 dólares e 94 centes por bushel, 12,25 de elevação. Bem próximos, portanto, ali dos 10 dólares por bushel, a gente vê na tela. Vamos aos números do milho. Milho também subiu bem. Setembro, 3 dólares e 65 centes por bushel, 7,75 de alta. Dezembro, 3,68, 3,5 de alta. Março, 3,78, alta de 3,25. E o maio, 3 dólares e 84 centes por bushel, 3 pontos de alta também lá na Bolsa de Chicago. E para finalizar, os números do trigo. Na contramão, o trigo encerrou no vermelho. Setembro, 5 dólares e 33, queda de 6 pontos mais 25. A mesma queda para dezembro, que fechou a 5,42. Março fechou a 5 dólares e 50, queda de 6,5 pontos. E maio, 5 dólares e 57 centes por bushel, uma queda de 5 pontos mais 75. São os números de hoje. Fechamento do mercado, a gente fica por aqui. Agradeço muito sua atenção e audiência.